ICBN, Imposto de Renda 2016.
Está acabando, e não é força da palavra não, está acabando o período para a declaração do imposto de renda e muita gente precisa correr, porque senão terá certamente problemas. No finalzinho dessa reta para entrega, o sistema sempre fica lento. A gente vai conversar, tirar as últimas dúvidas agora com o professor e coordenador do curso de administração da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o Luiz Carlos Lemos, que está aqui com a gente nos estúdios. Professor, obrigada pela sua vinda. Uma boa tarde.
Boa tarde a você, Carol, e aos ouvintes.
A gente tem aqui algumas perguntas que já chegaram. Uma última pergunta que veio... Uma pessoa que está preocupada aí, pelo visto, pelo que está escrevendo, não declarou até agora. Ele diz o seguinte: ele e a esposa são isentos, pelo menos até esse momento. Aí resolveram comprar um imóvel, mas neste ano de 2016. Eles perguntam se eles precisam fazer a declaração ou mantém sem declarar.
Bom, em primeiro lugar, como a compra do imóvel foi realizada agora no ano de 2016... eles só vão ter a preocupação de declarar esse bem no ano de 2017, né, na próxima declaração de imposto de renda. E também só farão isso se o imóvel ultrapassar o valor de R$300 mil, porque só fica obrigado a declarar quem possuir bens e direitos que superem a soma de R$300 mil.
Então, isso mesmo se for financiamento ou não, professor? Aí tem que ver o caso a caso.
É, mesmo no caso do financiamento, que vai depender muito de quanto foi dado de entrada e de qual é o valor total do imóvel. Então, aí, realmente, tem que se ver caso a caso.
Tem o Juliano, ele escreveu para a gente também, gostaria de saber se ele pode declarar o pai como dependente. Ele completou 65 anos em abril do ano passado e recebe uma aposentadoria por tempo de serviço do INSS. Em 2015... ele recebeu cerca de R$ 2.800 mensais. E o Juliano quer saber, então, pode colocar o pai como dependente, professor?
Olha, essa possibilidade existe. O Juliano pode, sim, colocar o pai como dependente. A única questão que ele vai ter que se lembrar e observar é que, ao adicionar o pai como dependente, uma vez que ele é aposentado e possui rendimentos, ele terá que adicionar esses rendimentos também à sua declaração de imposto de renda. De modo que ele precisará fazer o seguinte cálculo. Ao adicionar o pai, ele obterá uma vantagem de R$ 2.275,08, que é a dedução do dependente na base de cálculo, e todas as despesas, obviamente, que o pai tiver gerado, principalmente as despesas com médico, plano de saúde, dentista. A questão fundamental é se a soma dessas despesas mais a dedução que vai ser abatida da base de cálculo ultrapassam os valores que vão ser adicionados à renda dele por conta da aposentadoria do pai. Então, esse cálculo ele precisa fazer. Poder adicionar o pai, ele pode. Resta saber se isso, de fato, é vantajoso ou não.
É, precisa, então, analisar um pouco antes de fazer a declaração. Então, se não fez, segura, faz essa análise, né, professor, para depois colocá-lo ou não como dependente. Nós temos algumas situações que a gente gosta de ressaltar, principalmente na reta final, professor, porque a entrega está aí e o prazo está se encerrando. Finalzinho de período de entrega, geralmente o sistema ainda é lento. Continua assim, mesmo com todo o investimento feito pela Receita?
Ele melhorou muito nos últimos anos, mas dependendo do volume de declarações que ficaram agora para a última hora, o risco da lentidão com certeza sempre existirá. Um conselho que a gente costuma dar aos contribuintes é o seguinte: muitas vezes você está lá aguardando ainda um documento que está faltando para fechar a declaração, um documento que você ainda não obteve, enfim. Seja lá qual for o motivo, a nossa recomendação é que o contribuinte faça o envio da declaração e que, posteriormente, ele envie uma declaração retificadora, para não perder o prazo e não ficar sujeito à multa por não envio da declaração.
Parece um jeitinho brasileiro. Mas...
Não, não, isso é perfeitamente legal, é possível, né? É possível, é, uma vez que ele não está fazendo nem, não está fraudando nada. Ele está enviando os dados que possui, né? E porventura não tem algum documento em mãos e que não vai conseguir obter esse documento até sexta-feira, mas na sequência ele pode retificar a declaração. Isso não é fraudulento, não, é possível ser feito.
A Receita Federal divulgou às 11 horas da manhã um balanço desse prazo final, faltando um dia para a declaração. Mais de 6 milhões ainda não declararam o imposto de renda. Representa 22,1% dos 28 milhões e meio de declarações que estão sendo esperadas. É um número alto. O fisco está recebendo, já recebeu até o momento, 22 milhões 180 mil declarações. Mas se a gente colocar todo mundo para fazer, das 11 horas que se passou para amanhã, o volume fica bem grande, né, professor?
É, se a gente olhar para o número relativo aí, da estimativa, que é próximo de 25%, ou seja, um quarto dos contribuintes ainda não fizeram a entrega.
Pois é.
Então é muita gente, com certeza. O risco de lentidão, agora que nós falávamos ainda há pouco, aumentou a partir dessa informação.
E o problema é, se faltar algum detalhe, algum documento, até a pessoa buscar ali nos arquivos, vamos dizer assim, que tem em casa, a pessoa que vai fazer sozinha pode correr o risco de errar, mas tem essa possibilidade de fazer a retificadora também, e aí elimina um pouco essa preocupação. Nós temos a participação da Fabiana, ela escreveu aqui para a CBN, fazendo perguntas também, uma dúvida que ela tem sobre a declaração do imposto de renda. Ela diz o seguinte, ela tem 33 anos, a Fabiana, e durante 10 anos declarou o imposto de renda. Só que desde o último ano, ela optou por fazer um trabalho artesanal. E aí não há uma comprovação de renda. Só que há 2 anos, comprou um imóvel na planta, no valor de R$ 262 mil. Daí o que ela fez? Declarou os direitos sobre o imóvel, sendo que no final de 2015 fez um financiamento de R$ 180 mil deste valor. Aí vem a questão dela. Ela, aliás, a Fabiana trouxe muito bem detalhado aqui a pergunta. Ela diz o seguinte, ela tem que declarar esse ano por conta do imóvel que ela adquiriu, mesmo não tendo o informe de rendimentos, ou não é necessário? É uma situação que eu acho que também vai ajudar a exemplificar muita gente que perdeu o emprego, começou a trabalhar de forma informal, que se diz, né, fora aí da CLT, começou a fazer algum trabalho e nesse meio de tempo levantou o dinheiro para adquirir um imóvel, que é o caso da Fabiana. E aí, como que ela procede nesse caso?
Olha, em primeiro lugar, ficou evidente que não há comprovação do rendimento tributável. E, portanto, não haveria como fazer a declaração do ponto de vista da obrigatoriedade dos 28 mil cento e poucos reais, que é o limite para quem tem que declarar a partir do momento que teve essa renda. Então, no caso da Fabiana, isso não aconteceu pelo que ela está nos explicando aí. Em segundo lugar, o imóvel adquirido, ele não ultrapassa o valor da soma de bens e direitos, como nós falamos ainda há pouco na primeira pergunta, que é o total dos tais R$ 300 mil. Então, observando as regras de obrigatoriedade, ela não ficaria obrigada a fazer a declaração, não.
É que muita gente fica preocupado lá no futuro, como é que vai justificar esse imóvel, né? Mas se a regra diz que não é obrigado...
Não tem obrigatoriedade. E até porque também haveria essa dificuldade nesse momento. Porque se ela declarar o imóvel...
Como que ela vai justificar que...
De onde veio a renda? Ah. Né? Porque ainda que a renda venha de alguma atividade, vamos dizer assim, informal, alguém, né, pagou por esse trabalho. E aí a declaração, obviamente, iria pedir que você indicasse os CPFs, né, das pessoas que lhe fizeram esses pagamentos para você poder... destacar na declaração os rendimentos que obteve. No caso dela, a situação se tornou um pouco delicada, uma vez que ela não tem como fazer essa comprovação.
É, Fabiana, precisa então analisar até o caso, está num trabalho que é, ainda que seja informal, está conseguindo levantar uma renda, é o caso até dela pensar, a gente está falando aqui de outros assuntos, não só de imposto de renda agora, mas até ela pensar abrir um MEI, comprovar essa renda, porque ela uma hora vai precisar, com certeza, né, professor?
Com certeza, as rendas que são oferidas por quem quer que seja, precisam estar legalizadas até para justificar o aumento de patrimônio de cada uma dessas pessoas.
Até vai ter um evento para esses dias em Campinas sobre o microempreendedor individual, e lá eles pontuam bem, porque é um sistema simples, barato para essas pessoas, a pessoa consegue também contribuir com o INSS, pode ter aí uma comprovação de renda, que é muito simples se fazer. Quem faz a declaração acaba conseguindo também, quando é MEI, faz também essa declaração. É lógico que se tiver um contador é sempre melhor, porque esses profissionais sabem o que fazem, não vai dar um problema futuro de pagar uma multa, de ter que regularizar um imposto que não foi declarado corretamente. Mas, enfim, quando a pessoa não tem tantas opções, é um caminho para poder fazer a declaração dos seus rendimentos.
E nesse caso, inclusive, mesmo para aqueles que não têm acesso, por exemplo, a um escritório de contabilidade, a um profissional da contabilidade, eles podem recorrer aos serviços que a universidade vem prestando ao longo do mês de abril, de esclarecer dúvidas, de enviar declarações de contribuintes, que é o que a Universidade Mackenzie fez ao longo de todo o mês de abril. Inclusive hoje é o último dia de plantão. Nós estamos nesse momento funcionando
hoje
lá das 2 às 5.
Ainda dá para fazer alguma orientação, um trabalho?
Hoje ainda é possível, para aqueles que quiserem nos procurar, que eles possam enviar suas declarações através da universidade.
E falando nisso, como é que foi a movimentação esse mês?
Olha, eu diria que esse é o terceiro ano que o projeto está em andamento na Universidade Mackenzie, e esse ano realmente superou as nossas expectativas, né? O movimento foi muito intenso, e nós já estamos pensando, inclusive, numa reformulação do projeto para o ano que vem, para poder atender um número ainda maior de contribuintes que com certeza irão nos procurar.
Que interessante. Tem um perfil essas pessoas que procuram?
Normalmente aqui na CBN, nos canais que a gente tem tido oportunidade de falar, eu tenho orientado que nós temos dois tipos de trabalho. O de confeccionar e enviar a declaração para aquelas pessoas que fazem a declaração no modelo simplificado e esclarecer dúvidas para aquelas pessoas que fazem declaração no modelo completo. Então, portanto, há um perfil, sim, do ponto de vista socioeconômico, inclusive.
Com certeza, porque muitos, enfim, conseguem sozinhos fazer, outros também, mas aí já tem a declaração mais completa. Chega sempre um momento que a dúvida surge, né, professor? E aí é que é bom ter um conselho, com certeza. Professor, quero agradecer a sua contribuição e também da universidade durante todo esse período que tiramos as dúvidas sobre o imposto de renda, esse trabalho com a comunidade tão importante. Afinal, é uma prestação de serviço relevante, uma vez que muita gente, o senhor mesmo comentava, não tem acesso a um escritório de contabilidade e a universidade dispõe do conhecimento para contribuir. Muito obrigada, uma boa tarde para o senhor e também para toda a equipe, para todos lá da universidade.
Boa tarde a você e aos ouvintes. Nós é que agradecemos a CBN por todo o apoio que tem nos prestado. Uma boa tarde.
Conversei com o Luiz Carlos Lemos, ele é professor e coordenador do curso de administração da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Agora são 2h55.
CBN, Imposto de Renda 2016.